Bom, acho que temos condições para começar e, portanto, cumprimentava as senhoras e senhores deputados e dávamos então início à nossa reunião, que tem dois pontos, como sabem. O primeiro, a discussão da calendarização dos trabalhos em função do processo de revisão constitucional, e o segundo, a apreciação da compilação de direito comparado elaborada pela Divisão de Informação Legislativa Parlamentar. Começando pelo primeiro ponto, recordo que consensualizamos na última reunião que pudéssemos tentar fazer corresponder, o mais possível, não é? Nunca pode ser rigoroso, a fase final de debate neste grupo de trabalho em concreto, com o momento em que possa haver a discussão do artigo 34 em sede de revisão constitucional. A revisão constitucional, sabem os que a integram, que somos muitos dos presentes, vai amanhã começar pelo preâmbulo, portanto não sabemos quando é que chegará ao artigo 34, mas será agora, enfim, não sei se um mês, ou logo veremos. Não dá para antecipar. Nós aqui, naturalmente, não vamos esperar por isso, precisamente por isso é que me parece, e queria ouvir-vos sobre isso, não é? Que seria a altura de podermos começar os trabalhos, e começar era, primeiro, por aquilo que está aqui no ponto 2, a apreciação da compilação da DILP, de direito comparado, e depois, logo que se termine essa apreciação, podermos passar para o debate das propostas que foram apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares. Portanto, queria ouvir-vos sobre esta metodologia, que no fundo é aqui o ponto 1, a discussão da calendarização, que, naquilo que me parece, pode começar de imediato e começar, repito, pela apreciação do direito comparado, mas queria obviamente ouvir os partidos, porque a decisão é dos partidos. Partido Socialista.
Não, da nossa parte concordamos com a metodologia proposta quanto ao calendário e do arranque também da apreciação.
Deputada Maria Quintela, por favor.
Senhor Coordenador, também concordamos com a metodologia proposta.
Senhor Presidente, caros colegas, também nada temos a opor com a proposta. Obrigado.
Muito bem.
Senhor Coordenador, nada a opor também.
Muito bem.
De acordo, Senhor Coordenador.
Idem.
Muito bem. Ora bem, sendo assim, é mais rápido. Estando todos de acordo, passamos de imediato para o ponto 2, que é o ponto de apreciação da compilação de direito comparado. E relativamente a este ponto 2, aquilo que se pretende nesta primeira fase é precisamente que os partidos se pronunciem sobre o estudo que foi apresentado, similitudes ou não relativamente às propostas apresentadas, enfim, que digam naturalmente aquilo que aprouver a cada um dos partidos, pelo que vos devolvo a palavra a quem se inscrever para o efeito. Sr. Deputado Pedro Gado Alves.
Eu faria só uma primeira apreciação genérica transversal, porque a dois níveis. Eu acho que praticamente o elenco que nos permite aferir é da partilha do problema com outras jurisdições, por um lado, e também aqui uma pendência de situações que ainda poderão vir a ser objeto de decisão do Tribunal de Justiça naqueles que eram os modelos que nos pareciam mais apelativos para ir buscar inspiração. Ou seja, mesmo aqueles que nos pareciam mais seguros, porque tinham prazos palatáveis com as preocupações de equilíbrio, prazos de conservação, com prazos mais palatáveis de equilíbrio, são jurisdições que também estão com o risco de poder vir a enfrentar uma tomada de posição em sentido similar àquela que o Tribunal de Justiça já tem tido em relação a outros Estados. O que nos, enfim, não nos impela uma conclusão, acho que isso talvez seja prematuro, mas pelo menos acho que era interessante partilharmos a discussão que devemos fazer, se neste exercício que parece um pouco de tentativa e erro, a ver qual o modelo de legislação que construímos e depois ficamos na expectativa de ver o que é o resultado do plano europeu, se até certo ponto, não devemos, obviamente, sem descurar a jurisprudência do Tribunal Europeu, que está patente incontornavelmente em tudo o que aqui aparece, mas não devemos focar a prioridade na compatibilidade completa com a ordem jurídica nacional, ou seja, encontrarmos no fundo anéis concêntricos de atuação, primeiro temos uma solução que garantimos ou que construímos, e daí a importância de coordenar com o que eventualmente se fizer em sede de revisão constitucional, que temos uma solução que passa ao crivo do Tribunal Constitucional quando este analisa da ótica do direito interno. o direito constitucional interno, porque a outra nós não teremos capacidade de resolver se a jurisprudência do Tribunal de Justiça se mantiver a mesma, porque mesmo as ordens jurídicas que o procuraram fazer de forma equilibrada estão a ter dificuldades. Não quero ser pessimista em achar que a única conclusão que o Tribunal de Justiça admite é uma de praticamente nenhuma conservação generalizada de dados, e por prazo, ainda que o prazo seja curtíssimo, mas o prazo também é curtíssimo ao ponto de ser inútil, ou seja, ter pouco relevo para a investigação criminal, levanta-se a dúvida de saber então se se preenche um outro requisito da proporcionalidade, que é o da adequação. Porque estar a conservar dados, que é uma intrusão, mas depois os dados nunca servem para nada, mais vale não conservar os dados. É equivalente quase aos princípios da tributação. Não se cobra uma receita fiscal quando é mais caro cobrar a receita do que a própria receita. E aqui, por meio de razão, se é tão espartano o regime, verificar se é possível ou desejável conservar dados que depois na prática têm pouca ou reduzidíssima utilidade, também fica no ar a dúvida se se valerá a pena ou não conservá-los. Portanto, eu devo dizer que o balanço da análise do direito comparado que fazemos, enfim, eu confesso que também não foi um mergulhar muito intenso, mas é pessimista, digamos, ao nível de, sem prejuízo de, obviamente, haver soluções, como digo, que podem servir para resolver alguns problemas parcelares. Designadamente como conservar, assumindo que conservamos, como conservar e onde, no fundo. Ou seja, se através do recurso às operadoras, se através da modalidade de ter construção de base de dados dedicada para o efeito. Acho que aí encontramos pistas. Agora, a magna questão dos prazos e da finalidade é que é particularmente complicada e não encaramos com muito otimismo o estado atual da arte. Se me é permitido, é off-topic, por assim dizer, é à margem, mas nós até trocámos impressões, penso que informalmente com alguns de nós, não sei se transversalmente, mas há um tema que foi, enfim, que teve alguma mediatização na última semana e na semana que antecedeu, a decisão, enfim, até penso que foram solicitadas até tomadas de posição a muitos membros do Grupo de Trabalho, por isso mesmo, de um caso que, estando fora do nosso radar, diria, porque o que ali se trata era de proteção de uma vítima de um crime, e em que houve dificuldades na obtenção, neste caso não era propriamente de meio de prova, era de meio de identificação para fazer cessar a atividade criminosa e poder proteger a vítima. Eu trago-a só de raspão por uma razão. Tardarmos muito tempo a aguardar pelo fecho da revisão constitucional ou pelo desfecho deste debate europeu, corre o risco de dar sinais para os aplicadores do direito de que tudo o que envolva metadados, de alguma maneira, está contaminado com estas decisões. E era importante que, pelo menos, isso também ficasse claro que não é assim. Ou seja, há várias circunstâncias em que a lei já permite, em que a jurisprudência do Tribunal de Justiça já permite, em que a Justiça do Tribunal Constitucional, ou a ausência dela, permite, sem qualquer margem para dúvidas, o acesso a dados de localização, por exemplo, para servir determinadas finalidades que não são necessariamente de investigação criminal ou de longo prazo, que são diretamente relacionadas com outra atividade de órgãos de polícia criminal. E, portanto, não sei como é que podemos fazer isto, obviamente sem fechar o resto, mas deixo também à reflexão do Grupo de Trabalho, porque não é que estejamos no centro de um holofote muito intenso, mas alguns operadores judiciários olham para o trabalho que aqui fazemos, aguardando e fazendo e recorrendo a formas alternativas de investigação para não correrem riscos. Portanto, às vezes, com cautela excessiva, como parece ter sido. Não quero comentar uma decisão jurisdicional em concreto, mas acho que podemos comentar o facto de uma decisão de primeira instância ter sido objeto de uma decisão na relação diferente e que optou por um caminho diferente. Há uma contaminação, digamos, da produção jurisprudencial, que eu acho que era importante, de alguma maneira, trocarmos impressões sobre ela também. À boleia disto ou à boleia do outro tópico.
Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas partilhando as preocupações de todos, e que também aqui foram agora ditas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e visto o estudo comparado, o panorama não é animador. Não é animador. Se nós vimos que, por exemplo, a Espanha, em Espanha e Itália não fizeram nada, nem sequer alteraram a legislação na sequência de terem sido preferidos os acórdons do Tribunal de Justiça da União Europeia, por isso simplesmente não fizeram nada. Nós cá tivemos os acórdons do Tribunal Constitucional, portanto, que têm força jurídica interna direta e que que criaram este impasse em termos de investigação criminal. Mas não vemos aqui grandes soluções, bem pelo contrário. A Alemanha está num impasse, portanto também não tem nada, a Áustria é a mesma coisa. Portanto, não é no atual estado da arte, também em termos de direito comparado, não temos uma solução imediata, até porque o Tribunal de Justiça está a apreciar está a preferir novas decisões sobre outras situações deste âmbito que lhe foram apresentadas. Portanto, o caminho vai ter que se fazer em conjunto e necessariamente de uma forma supranacional. Penso que há aqui, efetivamente, uma constrição do princípio da proporcionalidade, tendo, ao nível do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque num período, numa altura em que as pessoas publicitam todas as suas vidas e há, nas redes sociais, e há sobretudo todo um admirável mundo novo que é das redes sociais e que a internet nos trouxe e nos traz, muita da atividade criminosa processa-se precisamente através da internet. E esta reserva, não adianta muito estas minhas considerações, porque não somos nós que decidimos, sinceramente não sou eu que decido em termos do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas parece-me que há aqui foi dado uma preponderância maior ao princípio da reserva da vida privada do que também em termos da investigação criminal. Agora, não há dúvida que há premência nesta legislação, porque os tribunais, e vejo isso, muitas pessoas dizem, portanto, não, e sobretudo fazem muita confusão com este grupo de trabalho e com aquilo que se está a decidir e com aquilo que se vai decidir na revisão constitucional. E penso que a revisão constitucional que vai resolver o problema dos metadados. E o nosso problema não é um problema de constitucionalidade, mas sim de um problema do direito supranacional. O que nós vamos ter, do meu ponto de vista, mais dificuldade é, nem é propriamente no tempo, no período de tempo em que esses dados vão ser conservados, é qual vai ser o público-alvo que vai ser objeto dessa conservação de dados. Vão ser aeroportos, portos, portagens de autoestrada, centros comerciais, bairros considerados como problemáticos, sendo que isto depois caímos na violação do princípio da igualdade e na estigmatização de determinadas zonas. Não é? Por outro lado, se souber, temos outro problema que é, se souber de antemão quais são os locais onde vai ser permitida a conservação dos dados, é evidente que, enfim, pelo menos grande parte da criminalidade organizada não vai ali cometer os crimes. Por outro lado, se esses elementos não forem conhecidos, vai ser alguém que vai indicar quais são os lugares onde vai ser permitido guardar estes dados. E quem é que vai sindicar essa pessoa? Porque tem sempre que haver uma sindicância, não pode ficar assim, isto fica, imaginemos, na Procuradoria-Geral da República ou no Conselho Superior da Magistratura, quem é que vai indicar quais são os locais que a cada momento, mesmo que seja num estudo randomizado, imaginemos, durante um mês vá-se nos pórticos das autoestradas, a seguir vai-se para os hospitais, depois vá-se para centros comerciais, mesmo que seja isso, tem sempre que haver esta decisão e estas decisões têm que ser sindicadas, e sindicáveis. Portanto, temos este problema, mas sobretudo o que me parece que é mais difícil nem é propriamente sobre as clouds, onde é que se vão guardar, armazenar, porque aí também temos luzes e pistas do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Constitucional, mas sobretudo qual vai ser o público-alvo, que pessoas vão ser objeto da conservação destes dados, uma vez que não pode haver um juízo de culpabilidade, chamemos-lhe assim, relativamente a toda a gente cujos dados vão ser conservados. Eu há bocado falava com o Sr. Coordenador, com o deputado André Coelho Lima, e dizia, é engraçado, a União, não é possível um juízo de prognose geral e abstrato de culpabilidade sobre todos nós, mas, no entanto, é admissível um juízo de que somos todos caloteiros, porque para efeitos de comunicações eletrónicas para comunicações comerciais, os dados podem ser armazenados durante um período de 6 meses, não vá o cidadão não pagar. Se o cidadão não pagar, nós podemos conservar dados para toda a gente, de toda a gente, à cautela para prevenir que o cidadão pague. Porque se não pagar, precisamos destes elementos para os poder, precisamos da faturação detalhada para os poder executar. Mas, no entanto, portanto, há um juízo de, enfim, de calote geral, não é? Estou a dizer isto em termos irónicos, mas já não pode, mas ao mesmo tempo não pode haver um juízo de culpabilidade. E é evidente que não pode haver um juízo de culpabilidade, mas em termos de interesse preponderante, em termos do princípio da proporcionalidade, da necessidade e da adequação, qual é que o interesse preponderante, onde é que tem que haver um bocadinho de constrição? Eram estas reflexões, porque não temos tarefa fácil pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega, por favor.
Sr. Presidente, só para completar o que os colegas anteriormente já disseram, até mesmo no caso da Irlanda, Finlândia e Suécia, que já fizeram algumas alterações à lei, na sequência da decisão do Tribunal Europeu, mesmo assim, no caso irlandês, a própria entidade oficial de salvaguarda desses direitos civis já apontou várias fragilidades à própria lei, o que significa que a própria lei poderá ser, ainda mesmo assim, sofrer alterações. Para além de que a Finlândia e a Suécia fizeram já algumas alterações também nesse sentido, mas também com limitações temporais, tanto a própria limitação temporal de acesso aos dados, como quem acede, o local onde estão salvaguardados os dados e outras questões relacionadas, o que nos leva realmente à questão que, se calhar, ainda não existe uma solução concreta praticamente em nenhum país da União Europeia. E já agora um assunto que tem a ver e não tem a ver, mas todos nós com certeza que ouvimos, a questão agora que acaba por estar ligada da jovem que teve 6 meses sem se encontrar, em que a juíza decidiu que devido à questão da lei dos metadados, erradamente não forneceu esses dados, porque era a vítima que estava aqui em questão e não um criminoso, portanto era a própria vítima e o aceder era aos dados da própria vítima e acho que a lei salvaguarda isso, mas de toda a maneira, usando a questão dos metadados, o que é facto é que durante 6 meses impediu o acesso a esses dados e a localização da jovem, podendo levar a uma situação até muito crítica em casos deste género, o que no fundo mostra que estamos a falar de algo muito concreto e que podem, em determinadas situações, ser considerado casos de vida ou de morte, para além da questão do terrorismo e tudo isso que já falámos diversas vezes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se temos mais... Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei razoavelmente curto. Sei que quando nós começamos assim uma intervenção, regra geral, toda a gente treme, mas tentarei cumprir este objetivo. E não vou tecer comentários sobre conteúdos de fundo, porque é conhecida a posição do Bloco de Esquerda, contrária à larguíssima maioria dos projetos em debate. Queria apenas realçar ou colocar em equação dois aspectos diferentes. Por um lado, sempre dissemos desde o início que o problema fundamental que nós colocávamos perante o problema dos metadados, ele não só tinha cobertura constitucional, como o Tribunal Constitucional demonstrou, mas adivinha da relação entre o Tribunal Constitucional, ou melhor, entre a Constituição da República Portuguesa e a Carta de Direitos da União Europeia. E que desse ponto de vista nós não antecipávamos nenhuma solução que conseguisse acautelar os direitos dos cidadãos individuais e as pretensões de vigilância que estavam em cima da mesa. Isso dissemos-lo várias vezes, não vou repetir esse argumentário, vou só concluir que, como se comprova, esta dificuldade é latente e a legislação comparada demonstra. Segundo aspecto, é verdade, eu aí acompanho diversas questões que foram colocadas na temática, é verdade que ao longo deste período o debate ficou muito intoxicado. O caso referido desta decisão de tribunal não tem nada a ver com as alterações legais que agora estão em curso. Nada a ver. A lei prevê, porque estamos a falar da defesa da própria vítima, o acesso a todos os meios, incluindo os meios que existam de disponibilidade de localização eletrónica. E por isso, essa intoxicação do debate, creio eu, é algo negativo, E se o grupo de trabalho conseguisse ultrapassar ou ajudar pelo menos a resolver, já seria uma grande vitória. Última nota para cumprir o objetivo de ser curto. Eu creio que também este impasse legislativo demonstra uma outra conclusão necessária. É que, tendo durante uma década, mais de uma década, sido orientado na lógica dos metadados, o modelo de investigação em que se baseava a Polícia Judiciária em particular, tem de existir um reforço de meios, quer humanos, quer outros técnicos, para suprir uma metodologia e um processo que atualmente está em vigor, que garanta objetivos próximos daqueles de investigação que estavam previamente estabelecidos e, necessariamente, o cumprimento das decisões do Tribunal Constitucional. Eu creio que esse é um desafio também que nós devemos, enquanto Parlamento, assumir no futuro Orçamento de Estado.
Sim, Sra. Deputada Mónica Quintana.
Muito obrigada. A questão da jovem, penso que se chama Luana, até de difícil compreensão, porque sendo menor, os pais exercem o poder paternal e são os legais representantes. E sendo os pais os legais, é a mesma coisa ter desaparecido uma menina de 16 anos ou de um bebê de 2, 3 ou 4, é a mesma coisa. Os pais deixam, consentem que cedam, portanto, porque sendo menor, a representação cabe aos legais representantes. Nem se conseguiu perceber a questão deste portanto, e se o próprio dá autorização, não há problema nenhum. Coisa diferente era se as operadoras viessem dizer alto lá que nós já não conservamos os dados e não temos os dados. Isso é um problema diferente, sabes? Nós não temos esses dados, mas não foi isso que aconteceu. Portanto,
não sei se há mais intervenções. Não havendo, dizia apenas o seguinte. Pronto, nós temos orientado o trabalho deste grupo de trabalho com o objetivo de tornar claro, do ponto de vista público, a distinção entre os metadados que aqui estão a ser debatidos, que são os de acesso em matéria de investigação criminal, e os metadados que serão debatidos no processo de revisão constitucional, que dizem respeito apenas aos serviços de informações, ou acesso pelos serviços de informações, e, portanto, essa distinção é importante, até do ponto de vista comunicacional, para fazer aqui alguma pedagogia e para que, na opinião pública, que é também uma obrigação do Parlamento, essa distinção seja clara. É também, devo dizer, duas coisas adicionais. Em primeiro lugar, de manifestar aqui uma satisfação grande por todos os partidos terem convergido neste entendimento. Ou seja, a circunstância de nós sabermos esta distinção e de não se saber no exterior resulta naturalmente daquilo que é a nossa obrigação de conhecer com detalhe os processos que temos que lidar, e não é necessariamente assim na opinião pública. Portanto, este entendimento que houve para fazer equivaler em termos temporais este grupo de trabalho com a revisão constitucional é uma atitude extremamente positiva da parte de todos os partidos, que eu queria assinalar. E assinalar também o trabalho dos serviços da Assembleia da República, e aqui com a Divisão de Informação Legislativa Parlamentar, que fez em tempo praticamente recorde um trabalho extraordinário de direito comparado, que ajuda, não apenas neste debate, porque hoje tivemos apenas um debate, eu até diria prévio, porque quando estivermos a debater as próprias propostas de alteração, imagino que os partidos possam trazer ao de cima uma outra solução que esteja em alguns dos países consultados. Mas, de facto, é um trabalho de excelência e de eficiência, porque foi muito rápido, que fará com que a solução jurídica, que, como disse o deputado Pedro Gado Alves, não se afigura fácil, enfim, para ter conformação constitucional, mas é esse, naturalmente, o nosso trabalho, para que, no fundo, ele esteja o mais possível amparado ou estribado naquilo que está a ser feito nos outros países, porque, como vimos e como assinalou a Sra. Deputada Mónica Quintela, há países que, pura e simplesmente, não havendo uma decisão constitucional no seu seio, ainda não adaptaram a sua legislação às decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, dito isto, agradecer-vos a vossa presença, porque fez-se o debate que era pretendido sobre este trabalho de direito comparado, este estudo, e por isso também estas palavras que aqui disse no final, e dizer também que devemos agora marcar uma próxima reunião já para começar o debate das propostas, da forma que, entretanto, até lá também acordarmos, não é? E relativamente a isso, esse agendamento, temos aqui duas soluções, duas alternativas que vos punha na próxima semana e depois teria que ser só em março. Em março não, ainda pode ser em fevereiro, mas não na semana subsequente. Ou seja, na próxima tentamos duas alternativas, que seria terça-feira, após as audições que estão previstas a requerimento do PCP na primeira comissão, que são às 15 horas, são quatro entidades, não é? Portanto, isto é o CEF, o ACT, o Instituto de Segurança Social e a Autoridade Tributária, e creio que será audição conjunta. Se for conjunta, enfim, junto que pelas 17 horas poderá estar terminado e nós poderemos, é cedo. Bom, mas no final destas audições, dizia, logo acertamos o horário, ou então, na quarta-feira, equivalente a esta reunião, ou seja, pós-plenário. Seria melhor. Pois é. E eu também estou escalado. Eu já não me estava a lembrar disso. Pus-me a marcar sem olhar para a minha própria agenda. Olha, se não falavas. Pois, está para 16h30, está. 14h30, 16h30. No Parlamento. Além da 28 de fevereiro, terça-feira. Portanto, estamos aqui a propor 14, 15, 28. Ou 1. Ou dia 1, sim. Não, não é ano disso. Não é ano de 29. Dia 1 também podia ser, sim. Ou seja, no fundo, estamos a propor as terças e quartas da próxima semana e de daqui a 3 semanas. Portanto, seria 14 e 15, 28 e 1. Tem a limitação das 7 horas. Mas por que se às 7 horas estiver...
Não, mas estamos a apontar para 1.
Sim, para 1. E...
Mas não acho. Eu acho que não há agenda para dia 1.
Pois não. E podemos colocar às 2. No dia 1. Porque como não há agenda, vamos nós marcar a agenda.
Um acordo de transparência às 2 de quarta-feira.
Ah, pois foi. Com toda a razão. Tendo certo que o acordo de transparência é às terças, não é?
Certo.
Também pode ser.
Dia 2. De 2 de março? De 2 de março? Não, nós estamos aqui com os espaços vazios à frente. Eu levo o sorriso da senhora deputada Patrícia Gil Vaz como sendo de assentimento. Sim, sim, aqui o espaço está vazio.
O único que eu tenho é às 7h05, depois das quartas-feiras tem que estar
sair. Às 7h05 das quartas feiras. É o único evento. Nós às quintas temos a revisão constitucional.
Sim. Ou seja, está consensualizada a quinta-feira, dia 2, às 14 horas, não é?
Mas também estamos a marcar as duas às 3, também, porque também, a menos que os plenários destas quartas-feiras sejam muito.
Por esta razão, uma hora de baliza do tempo para dedicar a coisa, seria sintéticos, e outros humanos.
E já teria o seu trabalho de casa todo feito?
Sim, que aí já é para entrar no debate das propostas, não é? O objetivo é esse.
2 de março, quinta-feira, às 14.
Isso mesmo. Ocupamos o espaço da transparência nessa semana.
Não é à quarta.
Ah, é à quinta, pois, exatamente. Transparência é à quarta. Exatamente, à quinta. Muito bem. Se temos consenso, nada mais havendo a tratar, a reunião está terminada. Muito obrigado a todos pela vossa participação.